Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Lábios engelhados, fulgurou-lhe o olhar, resultou de um grito de júbilo, um grito cheio de vida, cheio de amor, todo alma, vibrante de sentimento, grito desse triunfo, grito de mãe jornada até ver tornar a si o filho idolatrado. Meu filho, vive! Ouvindo estas palavras, Antunes entrou no quarto e aproximou-se de Octávio. Escutou-lhe também o coração, apalpou-o nervosa, ansiosamente, e, sem dizer nada, saiu apressado, com um olhar fulgurante e incerto. O seu cavalo estava arreado. Montou e seguiu a galope para a fazenda do Navarro, a um quarto de légua de Santa Genoveva. Sabia estar lá, havia tempo, um doutor Castro, médico de Pernambuco, homem, segundo corria, de reflexão e de estudo. Em poucos minutos batia à porta do quarto do médico, ainda fechado e tranquilo. Ou Antunes explicou mesmo do lado de fora o que havia, exigindo pressa, muita pressa. O médico prescindiu-do. Seu banho de chuva vestiu-se sem apuro, respondendo às instâncias do Antunes, já vou. Já vou num repetido, e aconselhava, lá de dentro, que mandasse arranjar a condução. Enquanto Antunes, mucoaficto, via selarem o cavalo do médico, procurando-lhe ajudadamente ajudar os pajens, a mulher do Navarro, já de pé, sinceramente interessada pela sorte de Octávio. Mandava ao quarto da família Medeiros 150 e um doutor, sem demora, o copo de leite e a xícara de café, numa solicitude hospitaleira de que as senhoras paulistas são pródigas. Dorcastro engoliu, sem assaborear, as duas bebidas, guardou em algibeira o estojo indispensável, cumprimentou a dona da casa, alisando com as mãos morenas as guias do seu farto bigode negro e reluzente, e desceu para o terreiro a pensar, satisfeito, na proveitosa aquisição de tão bom cliente. Depois de o ver partir para Santa Genoveva, Antunes seguiu até a cidade, esporeando o animal já cansado. Chegou à casa do comendor, às 6 urras, achou-o só, no grande salão iluminado pela luz doce da manhante. E o de flores enlanguescidas e murchas, alguns doces pisados, velas quase gastas e cadeiras em desordem. Medeiros estava paulido e tinha nos olhos os vestígios da insônia. Vendo-o, Antunes recuou indeciso e ficou entre portas. O fazendeiro, avançando para ele, perguntou-lhe, quase sufocado pela angústia. Que houve? Antunes não pôde responder, pálido e trêmulo, encostou-se ao umbral. Octávio! Morto ferido, vá para Alpédio, vá com quanto antes. Tem aqui o seu tróreo pajem. Não se demore, vá, vá depressa. 152 a família Medeiros e Eva. Depois tratará doenço, vá para junto de Octávio. Esta insistência desnorteava o comendador. O Antunes levou-o consigo ao quintal, bateu à janela do quarto do pajem, apressou a arranjar a condução. O mulato sai turnino, desembaraçado, aparelhava os animas. No entanto, o comendor ralhava, chamando o moroso. O Antunes não resistiu. Supondo ser mais expedito, afastou o rapaz e pôs-se ele, muito nervoso, a arrear as bestas. Momentos depois, o fazendeiro partia para Santa Genoveva, despedindo-se a cabrudo e grato do amigo. Quando chegado à fazenda, entrou no quarto do filho. O médico tinha acabado de extrair-lhe a balda de sob a clavícula direita, onde a procurara logo em direção ao ferimento das costas, e onde achou só, ainda como um pequeno tumor. Ah, salve meu filho! Foram as suas primeiras palavras. Esteja descansado. O senhor Octávio viverá largos anos. Por um triz estaria morto há algumas horas. Agora serei assíduo e procurarei, por todos os meios ao meu alcance, pô-lo ao bom. E preciso cuidado. Amaneirando o tom, continuava. A bala deve ter atravessado o ápice do pulmão direito e daí provirá naturalmente à família Medeiros 153 uma pneumonia traumática. Terá febre, certo para evitar as hemoplisas. Convém guardar o mais absoluto silêncio. Medeiros olhava-o sem compreender e rogou ao médico que se instalasse em Santa Genoveva e não deixasse o doente. Virei todos os dias mais de uma vez. Estou a dois passos. Além disso, tenho mais doentes. E embora não lhes dedique o mesmo cuidado, não posso abandoná-os, bem vê. Mas está já certo que hei de vir 3 ou 4 vezes por dia. Hoje fico, passo com ele à noite, apesar de outros compromissos. Agora o que lhes peço é cuidado. Sua senhora, ignora Tundudô. E preciso prevenir as mulheres, sabem lidar com os doentes, com mais delicadeza do que nós. Medeiros deu ordem para que Chossen buscara a família, disposto a aconselhar a Eva que se retirasse-se nesse mesmo dia para o Mangueiral. Voltando para o lado de Octávio, este quis falar-lhe. Mas o Dr. Castro proibiu desse e apresentou-lhe a carteira aberta em um lápis. O doente trêmulo escreveu: proteja Eva, rogo-lhe por. O lápis resvalou-lhe de entre os dedos, ele ficou de olhos fechados e silencioso. O comendador leu, franziu as sobrancelhas, e avermelhando-se, ia responder zangado, quando o médico, notando a sua cólera, lhe disse baixo: 154 à família Medeiros. Não o desgoste, uma contrariedade pôde matá-lo. O fazendeiro disse então para o filho, de um modo visivelmente contrafeito: o farei à vossa vontade. O Cicuil sorriu e agradeceu-lhe com um gesto quase imperceptível. Deicando-o em pompa mídico, o fofazendeiro indagou-o do feitor, fora na sala dos sucessos da noite. Honorato, confuso, o conto drupepetindo ser pontos, que às 2 horas da noite ouvira Otávio chamá-o, batendo com força na porta. Aconselhado pelo Antunes, ele, Honorato, não tinha saído até a e estava resolvido a não aparecer. Os negros odiavam-no e era capazes de matá-lo por isso. O Medeiros, impaciente, ordenava que prosseguisse. Às 2 horas em ponto, continuava ele, ouvira a voz de Octávio, e como estivesse perto e com o ouvido à escuta, acudiu logo ao chamado, ao tempo em que abria para a porta, parte um tiro do terreiro e o moço caía para a frente. Conduzira Neno para o quarto mais próximo, ouviu gemer por algum tempo, depois, como tivesse emudecido, tanto ele como a mulher supuseram no morto. Às 5 rachegava o compadre Antunes, e pouco depois Octávio dava sinais de vida. Quando o doutor chegou, ele já estava de olhos abertos, gemendo baixinho, afagado, pela Joana paralítica. A família Medeiros 155 referiu-se sem comoção à Avelha, que mandara recolher a senzala por conselho do médico, a pobre mama, cansada a lucta, num esgoto civoso, como tinha dito o Dou Castro. Ficara com os braços inertes, sem ação, completamente paralisados como as pernas, tanto que a levaram para baixo, ao colo, deitada, como se fosse uma criança. Medeiros deu tréguas a outras investigações, já não viriria de manhã um sino, chamando a gente ao trabalho, os campos e os cafezas pareceriam abandonados, as senzalas fechadas desde a manhã até a noite em carreadouros desertos. Antes da tarde, chegava toda a família, Trigueirinhos e Nicota demoraram-se pouco. O comendador, desviando o olhar da sobria, explicou muito por alto a revolta dessa noite. O genro deitava exclamações de rancor e de espanto. Nicota, com a cabeça pendida, enrolava machinalmente nas mãos as fitas da sua capa de viagem. Noemia chorava, Eva muito pálida, e cutava-lhe de pé, com as narinas palpitantes e os olhos fixos, e a cabeceira do doente, a mãe, resignada, suspirava de vez em quando, em uma tristeza calma. Acabada a exposição de Medeiros, o médico pediu uma enfermeira, de entre as 3 senhoras. Eva ofereceu-se, mas o fazendeiro replicou secamente ser melhor incumbir com 10 cacargo a mãe e a irmã do doente. Um gemido de Octávio interrompeu a discos. E 156 a família Medeiros. Eva saiu perturbada. Antes de entrar no seu quarto, passou pelo Jimmy Grabber, e entrando deixou-se cair sobre a faltewil azul. O coração pesava-lhe. Presentia qualquer coisa de terrível que a ameaçava de perto e não podia compreender e que fosse. Que significaria aquele movimento do tio? Por que a repeliam? A ela que não lhes fizera mal e que se tinha simples anfitípido tão placidamente aos seus costumes e vontades? Passou todo o resto do dia em cogitações dolorosas. À noite voltou de novo ao quarto da alemã, abriu a janela à solidão do campo e um bom ar fresco encheu o aposento. Arranjou e acendeu o lampião, trouxe para a mesa os preparos de escrita e começou, com a sua letra firme, uma carta mestra. Sentia mais do que nunca a falta dessa boa senhora de espírito, com quem trocava ideias em doce e em intimidade, por quem se sabia compreendida e amparada nas suas horas mais desanimadoras e cruéis. De vez em quando a Eva atentava o ouvido, a escutar os gemidos de Ockville e um murmúrio de voez e passos abafados, e tornava depois a ranger a sua pena no papel acetinado, branco como a sua consciência, em que ia derramando toda a alma, assustada como um pássaro solto na amplidão dos mares, sem um rochedo onde se aninhe ou um mastro onde pouse. A família Medeiros 157.